Aqueles que assim o quiserem podem fechar os olhos, respirar profundamente, pensar nesse momento em Jesus, pedir o auxílio para todos aqueles que estão necessitados, como todos nós somos necessitados, tá certo? E vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, queremos neste instante agradecer sempre pelo amanhecer de um novo dia, pela oportunidade do trabalho, por esta casa de oração que nos recebe a cada instante, a cada minuto, a nos fortalecer com teus ensinamentos. Agradecer, São Jesus, pela dor que nos faz mudar de rumo. Agradecer pelo amor, pelo teu amor incondicional que nos dá esperança de dias melhores. Agradecer pelo trabalho que faz exercitar em nós a vontade, a inteligência e a desenvolver em nós a fé, através da caridade que nos ensinaste, que fora dela não há salvação. Agradecer sempre, pois não temos a noção do que já recebemos, por nos trazer até aqui neste momento. Que a tua infinita bondade e misericórdia nos envolva e envolva a nossa irmã na noite de hoje, para que possamos ser tocados pelos teus ensinamentos e que possamos sair daqui mais fortalecidos para enfrentar as provas e as expiações que nós escolhemos para o nosso crescimento. Que assim seja.
Muita paz. Boa noite a todos. Agradeço a casa pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Agradeço em especial pelo tema que me foi passado. Um tema que hoje nos chama a atenção e mexe com as nossas consciências e a nossa forma de olhar o outro, o nosso irmão menor. Eu vou começar fazendo um questionamento. Vocês não precisam responder, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco. As mulheres têm alma? Esse foi um questionamento. As mulheres têm alma? Esse foi um questionamento que nos seguiu durante muito tempo na história. Historicamente, a mulher não valia mais do que um animal não humano. No concílio de Macon, em 585, nós, mulheres, foi decidido que nós tínhamos almas. Então, nós passamos a ter alguns outros direitos. Mas isso até hoje, no nosso planeta, traz algumas dificuldades. Nós temos um segundo questionamento. Os negros têm alma? Esse também foi um questionamento que durante muito tempo causou muita dor a todos e ainda causa. Pela história que a gente vivenciou. Por que que eu questionei, fiz esses dois questionamentos, se o nosso assunto hoje é sobre os animais e a doutrina espírita? Porque o terceiro questionamento, e que hoje é questão no mundo todo, os animais têm alma? Kardec usou esses questionamentos. Ele usou o questionamento "As mulheres têm alma" em um dos artigos, na Revista Espírita, janeiro de 1866, no volume 1º. Para chamar atenção aos preconceitos que carregamos. E que esses preconceitos que nós carregamos nos mantêm na ignorância. Há pouco tempo, eu cheguei para um trabalho de fluidoterapia e cheguei um pouco atrasada, já tinha iniciado a preparação, a harmonização, e alguém afirmava que a doutrina espírita se isentou de falar dos animais. Isso mexeu diretamente comigo, com uma outra trabalhadora, Porque há dois anos atrás, nós fundamos, aqui no Recife, o Núcleo de Veterinária Espírita de Pernambuco, que é um departamento da AME, da Associação Médico Espírita de Pernambuco. E, nesse momento, nós percebíamos que precisávamos nos dedicar mais a essa divulgação, a este tema. E a doutrina espírita, ela se isentou desse tema de forma alguma. O Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 11, ele fala sobre os três reinos. É um capítulo inteiro falando sobre os três reinos. Só que a gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos, ele iniciou, ele deu o pontapé inicial dos livros bases da codificação, o Pentateuco. Do Livro dos Espíritos, de cada parte dele se desdobra e nasce um novo livro. Então, quando a gente vai estudar a obra da doutrina espírita, os livros fundamentais, a gente não pode dizer que estuda a codificação se a gente se detém apenas a um desses livros. Então, hoje, apesar de termos passado para vocês o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, eu vou trazer também a Gênese, que fala também sobre os animais. Quero dar uma informação a vocês, que hoje a gente já não trata mais animais e homens. Hoje a ciência já nos diz que são animais humanos e animais não humanos. Nas nossas escolas, as nossas crianças já não aprendem mais o que nós aprendemos no passado. Nós aprendemos no passado que existiam animais racionais e animais irracionais. Que os animais irracionais, eles não pensavam. Hoje isso já mudou. E nós temos os animais humanos, que somos nós, e os animais não humanos. E a doutrina espírita, ela também divide em três reinos. São os reinos minerais, vegetais e animais. Nós, homens, nós que fazemos a espécie humana, somos uma espécie dentro das diversas espécies que o reino animal é composto. Então, Kardec nos chama a atenção que nós devemos sempre, que a doutrina espírita, ela é racional. A nossa fé, ela é racional. Que nós devemos contestar aquilo que nos é apresentado. Sempre. Nos chama a atenção que a ciência é importante, por isso que nós temos o aspecto científico, que é importante para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, até para que nós possamos entender. Na semana passada, eu recebi uma mensagem que existe uma revista de neurociência que reconhece as obras de André Luiz. Reconhece aspecto que ele traz sobre as doenças ligadas ao nosso emocional, que foi escrito há mais de 50 anos, esse livro. E hoje a ciência diz que é real aquilo ali. É verdade. Então, a gente precisa começar a abrir a nossa mente, a olhar a doutrina espírita como um conjunto que nos leva a raciocinar. Então, a Gênese. Eu vou começar pela Gênese, certo? Ou melhor, vamos começar pelo Livro dos Espíritos mesmo, na questão inicial desse capítulo. Kardec, na questão 585, eu vou me deter, em alguns momentos, a ler a codificação, para que a gente entenda que o assunto animal não humano está diretamente ligada aos nossos livros base da codificação. Certo? E nós temos uma nota de Kardec na questão 585, que ele diz o seguinte. A questão é: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Os espíritos respondem. Todas são boas, conforme o ponto de vista. do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí Kardec faz uma anotação e ele diz o seguinte: esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Olha lá, Kardec já dizia pra gente que os animais, eles tinham consciência da sua existência e das suas individualidades. Coisa que a ciência só veio trazer pra gente há pouco tempo. Nós temos experiências a partir de 1940 que nos traz esses estudos sobre a individualização. O ser, o animal não humano, se reconhecendo como individualidade, tendo consciência. E ele continua: o homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro e percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. Ora, se o animal não humano, ele tem consciência e ele consegue perceber a sua individualidade, então, ele não é uma simples propriedade nossa. Ele não é um objeto. É um ser, é um espírito que está em progresso, contínuo, exatamente como nós. Isso é o que nos diz a primeira questão desse tema, no Livro dos Espíritos. Na Gênesis, nós temos no capítulo 10, na Gênese Orgânica, a partir do item 24, quem quiser ter um estudo maior, procure. A partir do item 24, do capítulo 10, da Gênese Orgânica. No item 26, especificamente, a Gênese nos diz que, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, é a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e, quando morre, seu corpo se decompõe como tudo que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo. A esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Bom, na Gênese, no momento em que ela foi escrita, era possível o teste em animais. Hoje, em alguns países, já é determinantemente proibido testes em animais. Por quê? Porque nós tivemos, no dia 7 de julho de 2012, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uma reunião onde muitos cientistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas, entre tantos outros, eles assinaram uma declaração, conhecida como a Declaração de Cambridge, que vocês também podem procurar na internet e vão encontrar e podem ler na íntegra. Mas que, em resumo, essa declaração, eles afirmam nesse ponto. Eu leio para vocês o trecho da declaração. A Declaração de Consciência de Cambridge. Animais não humanos têm os substratos neuroatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos dos estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso da evidência indica que humanos não são os únicos a processar os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também processam esses substratos. Entre os grandes cientistas do nosso momento atual, que assinaram essa declaração, está Stephen Hawking. Ele assina essa declaração, afirmando que os animais são seres sencientes. Eles são capazes de sentir. Eles sentem a perda de um ente querido, exatamente como nós sentimos. Eles sentem o luto que nós também sentimos. Acredito que muitos já tenham visto, existe um videozinho de um periquito que ele tenta desesperadamente, alguém está enrolando o corpo de um periquito já desencarnado e ele fica brabo, ele belisca a mão, ele tenta se agarrar naquele outro passarinho que ali está. Na dor, ele demonstra a dor que ele sentia com aquela perda. Eles são capazes, as experiências mostram que os animais não humanos são capazes de formar núcleos sociais, famílias. Eles têm grupos sociais de amigos. Eles hoje, a ciência já disse que eles não vivem hoje só por puro instinto. Eles já querem se divertir. Existe um outro vídeo muito interessante de uma cachorrinha que ela serve de estudo. Estavam estudando as emoções. E ela aprendeu a identificar o que ela diz o que ela quer, né, para os seus tutores através de algumas imagens. Então ela vai lá e tem uma maquininha com imagens e onde ela aperta, acende a luzinha do que ela quer. Então ela diz quando ela está com fome, ela diz quando ela está com sede. Mas ela também diz quando ela quer brincar. Não tinham colocado essa opção para ela de divertimento. Tinham colocado só a do comer, fazer xixi, cocô, tomar água, até o momento que ela se expressou que naquele momento ela não queria nada daquilo. Ela queria brincar. Ela queria sair para passear. Lazer, que até então só era identificado no animal humano. Outras experiências mais recentes. Gente, quando eu digo experiências mais recentes, essas experiências têm no mínimo 10 anos de estudo, certo? Não é uma coisa da noite para o dia, eu estudei, sabe? A casa falou comigo, tem um mês e eu estudei o assunto. Não. Essas experiências que são trazidas a público e assinadas pelos cientistas, ela já tem alguns anos de estudo. Então, a nova informação que eles nos trazem é que um grupo de camundongo foi estudado e eles apresentaram a capacidade de arrependimento. Bom, eles já sabiam que os animais eles tinham atos combinados. Eles faziam escolhas conscientes do que eles queriam. Agora eles se arrependem dos seus atos. O arrependimento estava muito ligado à moral. Só que até então, a gente acreditava que a moral, como a gente conhece, só existe para nós, animais humanos. Só que a moral é uma coisa assim, instável, digamos assim, porque nós temos sociedades no nosso planeta onde a moral é totalmente diferente da nossa. Nós temos países né, no continente asiático, que há pouco tempo mesmo, tá, no ano passado, decidiu elevar, aceitar que as mulheres eram da espécie mamíferos. Isso causou um prejuízo grande para eles. Eles estão em discussão sobre isso, porque ao elevar as mulheres, a equipará-las aos mamíferos, elas passaram a ter direitos que antes não tinham. Agora, gente, estou falando de 2 anos atrás. É? Então, a gente precisa, quando a gente se propõe a ser cristão, quando a gente se propõe a ser o homem de bem, que o Evangelho tantos nos chama a atenção, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, abrir a nossa mente. O nosso preconceito, ele precisa ser trabalhado. A gente precisa entender que, às vezes, surgem novidades, notícias para a gente, que, ao invés de refutar, a gente precisa parar, estudar e depois se posicionar. Kardec nos disse que é melhor negar 100 mentiras, ou melhor, 100 verdades, a aceitar uma mentira. Né? A gente precisa estudar e raciocinar naquilo. Ora, nós que estamos, né, vivendo este momento onde o nosso planeta está adentrando nas energias, as energias do mundo, dos mundos regeneradores, já estão se misturando aos nossos de provas e expiações. É uma transição, nós estamos em plena transição. André Luiz, nos livros Domínios da Mediunidade, no Mundo Maior, ele fala muito sobre os animais não humanos, que eles são mais evoluídos. Claro, porque eles também estão em evolução. Eles também vivenciaram o mundo primitivo, eles também adentraram ao mundo de provas e expiações, e eles adentrarão aos mundos regeneratórios, crescendo. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. E ele não fez preferência, não tem preferência entre os seus filhos. Não. Então, a todos nós é dado as mesmas possibilidades. Diante das possibilidades que nos são apresentadas, nós vamos fazendo as nossas construções íntimas e crescendo. E a gente vê essas evoluções acontecendo dentro dos reinos, dentro das próprias espécies dos animais não humanos. Nós temos a Lucy, a gorila, que foi ensinado para ela a linguagem dos sinais, né? A Libra. E olha o que interessante, quando ela foi introduzida ao seu habitat natural, algum tempo depois, quando esses cientistas voltaram, para sua surpresa, o que aconteceu? Ela falava por sinais com os outros. Ela ensinou aos outros gorilas a falarem a língua dos sinais. Ela fez uma transmissão de conhecimento. Ora, peraí. Mas a ciência dizia que os animais, eles não pensavam. Os animais não humanos, eles não pensavam. Eles tinham fragmentos. Como é que ela conseguiu fazer isso? Porque é óbvio que o que nos impedia de ver isso era o nosso preconceito. É muito difícil a gente... Ainda, eu vejo na sociedade uma dificuldade muito grande de se olhar para os animais não humanos e verem eles como uma extensão nossa, como o nosso próximo. Porque Jesus disse: amarai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não fez separação quando ele falou do próximo. Então aí nós temos os próximos. Próximo, todos aqueles que estão na sociedade. O próximo mais próximo, aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. E nós temos os próximos, que são os outros reinos, que são o princípio espiritual em evolução. Daí a nossa responsabilidade com os outros reinos, com as outras espécies. Quando eu falo outros reinos, eu falo dos reinos vegetais, minerais, porque o reino animal, para mim, é um só. Exatamente como a doutrina nos diz. Nós somos apenas mais uma espécie dentro do reino animal. Então, hoje nós vemos o impacto desse progresso na nossa concepção e na nossa moralidade é tão grande que alguns países já alteraram a sua constituição. Para nós aqui seria a nossa Constituição Federal. Como os outros países não têm o mesmo sistema político que nós temos, então a gente se refere à Constituição. Mas no seu Código Civil, a França alterou. E os animais foram reconhecidos como seres sencientes. Dessa forma, não é possível mais, não é cabível mais, testes em animais. Os testes que ainda existem em animais, eles são clandestinos. Nós temos não só a França, tá? Temos outros. A Nova Zelândia foi o último, mais recente, a adentrar a essa nova modalidade de pensamento. O Brasil, apesar de muito novo, mas também já tem legislações falando sobre o respeito ao animal. Sobre as punições aos maus tratos. Ah, Andréa, mas essas leis não funcionam. Elas não funcionam porque elas precisam que a sociedade exija o seu funcionamento. Enquanto nós não nos movimentarmos na defesa dos nossos irmãos mais novos, a lei não vai funcionar. Mas nós somos responsáveis por cada um deles. Quando vejo um animal não humano na rua, sofrendo, eu vejo ali uma criança. Uma criança que não tem defesa. Que mal sabe falar, que nem sabe falar. Que não tem para onde recorrer. Para quem trabalha com os animais, seja dentro da doutrina espírita ou fora, isso é algo que dói sensivelmente. Por que é tão difícil? Por que eu fiquei tão feliz quando me convidaram para falar sobre esse tema? Porque falar sobre esse tema é falar diretamente sobre o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque a partir do momento que a gente toma consciência de que os animais não humanos, eles têm consciência, eles reconhecem a sua individualidade, eles têm o luto, a depressão, o estresse, eles têm o processo de câncer, eles têm as mesmas doenças que nós trazemos. Isso nos leva a rever, obrigatoriamente, a nossa posição diante deles. Aí vem o cuidado em analisar quais são os cosméticos que ainda usam testes em animais não humanos. Não é concebível para a gente. A doutrina ela não nos proíbe. A doutrina espírita ela não nos proíbe nada. Ela apenas nos diz que nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, a partir do momento que eu tenho já informação, tá? De que os animais não humanos, eles são nossos irmãos diretamente, estão diretamente ligados. A constituição material é a mesma, física é a mesma. Neurológica, muitos já estão dizendo que é. Estamos ali, bem pau a pau. Tá? Isso nos chama a atenção no tipo de roupa que eu estou vestindo, no tipo de bolsa que eu estou comprando, sapatos, porque, nossa, até um tempo atrás, comprar a bolsa de couro, obviamente, todo mundo queria, né? Eu, particularmente. Hoje, já não é mais possível, não para mim. Aí vem uma outra pergunta. Quando a gente vem falar sobre isso, vem sempre o questionamento. E comer carne? Né? Esse questionamento é batata. Bom, nós utilizamos no Nuvet O NUVET, que eu falei para vocês, como chegou algumas pessoas depois, eu vou repetir. O NUVET é o Núcleo de Veterinária Espírita, aqui em Pernambuco, é um departamento da AME, da Associação Médico Espírita de Pernambuco, onde nós estudamos a evolução espiritual dos animais não humanos. Nós seguimos o Livro dos Espíritos, a Gênese, e este livro, A Questão Espiritual dos Animais, por doutora Irvênia Prado. Todo livro, do início ao fim, é fundamentado na codificação e nos seus livros complementares da obra de André Luiz, de Emmanuel. Ela sempre está fazendo referência e fazendo comparações. Tá? Este ano, quando o NUVET fez o seu segundo ano, então ela veio, ela nos deu este presente. E veio, passou um dia aqui com a gente, foi maravilhoso. Tivemos essa oportunidade de questioná-la bem de perto, ela que estuda há tantos anos, é uma doutora no assunto. Esse é um dos livros apenas dela, ela tem outros. E a questão é, comer ou não comer carne? Bom, e foi questionado, inclusive, isso para ela. E a resposta dela foi muito interessante. Porque parte, alguns defensores são bem radicais, outros são mais tranquilos. E ela diz o seguinte, gente, comer ou não comer carne é uma escolha. A informação todo mundo já tem, certo? Agora, transformar essa informação em vivência do dia a dia é um processo. Muitas vezes esse processo já começa de uma existência para outra. De que forma? A gente vai reduzindo agora para que o nosso organismo esteja habituado a essa retirada. E numa próxima existência, eu já venho com esta programação. Meu organismo já vem preparado para isso. Até porque, se agora, neste momento, nós tivéssemos uma lei que não permitisse mais o consumo da carne, nós teríamos um problema grave, porque muitos estariam sem emprego. Muitos teriam prejuízos financeiros gigantescos. E não estou falando em relação às empresas, estou falando em relação às pessoas que trabalham e necessitam desse trabalho, aos menores. Tá? Se informação fosse o suficiente, nenhum médico fumava ou bebia. Porque todos eles sabem da gravidade deste ato no seu organismo. Nenhum deles usava as drogas lícitas de forma a causar um vício, a trazer um vício para a sua vida. Não é? E a gente vê que isso acontece. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande na informação e na vivência. Jesus, quando esteve aqui, nos disse, amai-vos uns aos outros. Até hoje, nós vivemos em guerra. Uns com os outros. Às vezes, e guerras bestas, até dentro das nossas casas. Com os nossos filhos, maridos, irmãos, pais. Porque discordamos dos pontos de vista. A gente já tem a informação. Que a gente deve usar o BIP, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Quantos de nós usa isso hoje no seu dia a dia? E segue a risca, ferro e fogo? Eu não uso. Muitas vezes eu dou umas escorregadas que eu olho e digo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Né? Então, é um processo. Comer ou não comer carne é um processo consciencial. Até alguns anos atrás, apesar de não ser tão carnívora, porque eu nunca fui muito fã da carne. E quando eu falo carne, não é só a carne vermelha não, tá? É a carne vermelha, a carne branca, a verde, a amarela, não importa a cor. É carne. É se alimentar de um outro ser. Aí, Mirella, que é a nossa coordenadora do NUVET, ela é veterinária e ela estava preparando a sua tese de doutorado. E eu nem sabia qual era a tese dela, tá? Mas a gente sempre conversou muito, a gente sempre discutiu muito sobre a evolução mesmo animal. No seu mestrado ela falou sobre isso, o seu estudo era voltado a isso. E eu tinha acabado de ver um vídeo, e eu sempre discutia com ela sobre a história. O animal, ele tem provas e expiações, como nós? E a gente vivia discutindo, aquela discussão saudável. Em um determinado momento, Eu dizia para ela o seguinte, ela dizia, não, a gente entrou numa discordância em termos de expiação. Não, os animais têm provas, como todo mundo, porque a prova faz parte do nosso crescimento. Então, todos nós temos as nossas provas em níveis menores. Imagina, pegar uma criança da alfabetização e uma criança e um adolescente do terceiro ano médio, é óbvio que a diferença é gigantesca de conhecimento. Né? Então, a prova aplicada para um não é a mesma prova aplicada de matemática para um, de matemática para o outro. Então, é claro que os animais não humanos e os animais humanos terão provas diferenciadas, até mesmo nós. Animais humanos temos provas diferenciadas, que vai de acordo com o grau de crescimento e de consciência de cada um. Né? Então, eu tinha visto um vídeo que hoje está causando um certo rebuliço dentro da ciência, dentro de alguns pesquisadores, onde os leões marinhos esfoçam o ato sexual com pinguins. Ora, aves e mamíferos, nada a ver. Não existe nem hormônio que desperte no outro esse desejo. Houve uma escolha. Os cientistas estão questionando o que foi que aconteceu ali. Eles estão estudando. Não existe ainda um estudo definido. Não existe um resultado definido. Mas aí a gente começou a discutir, eu e Mirella, sobre isso. Eu digo, Mirella, porque as doenças dos animais podem ter a mesma origem que as nossas doenças. E aí, depois de uma certa discussão nossa, ela me liga uns 3 dias depois e faz, tá certo. Eu vou fazer o seguinte. Você meio que tumultuou a minha defesa de tese, que já estava pronta, e eu ia conversar com a minha orientadora. E eu resolvi fazer algumas alterações. Então, você agora tem a obrigação de estudar comigo esse tema. Aí, eu disse, tá, tudo bem. Vamos pesquisar. Comecei a pesquisar. Aí, ela sempre foi vegetariana, Mirella. Mas muito tranquila. Então, ela chegou para mim, depois de um certo tempo, começou a me mandar um monte de vídeos, né? Matérias. Eu digo, ah, Mirella, pelo amor de Deus, eu estou passando mal com esses vídeos, não mande, não. Aí ela começou a rir e disse, veja bem. Com a quantidade de informações que você já tem, você tem a obrigação de deixar de comer carne. Pelo menos, comece uma vez na semana. E depois vá aumentando isso até você tirar isso da sua alimentação. Ela fez um tratamento de choque comigo. Mas, enfim, isso eu fui, aos poucos, trabalhando em mim. Hoje eu tenho, eu não posso dizer, né, ah, eu sou vegetariana, não posso dizer. Porque frutos do mar, o peixe, mexe comigo profundamente. Eu deixei de comprar lá em casa para eu não cair em tentação. Então, há pouco tempo, uma outra amiga do mesmo grupo de estudo e pesquisa, e ela é bem radical, ela manda uma matéria sobre a percepção física do peixe no seu desencarne. Aí eu disse, misericórdia! Eu digo, tu tinha que mandar isso para mim, ainda me marcar, rapaz? Isso foi no Facebook. Aí eu digo, pronto, eu vou olhar. Aí às vezes eu digo, não, eu tentava comer, né? Porque o cheiro aguça os sentidos da gente, não é? Aguça. E aí eu começo a lembrar de tudo que elas mandam para mim. Aí vai me dando uma gastura e eu não consigo mais continuar, né? Esse é o meu processo hoje. Pode falar. A diferença dos animais não humanos é que eles não têm a percepção de futuro e de Deus. E nós já temos. Eles não conseguem, eles não identificam o outro como uma extensão deles. Nós já identificamos isso. Nós não conseguimos, ou melhor, os animais não humanos, eles não têm... Eles não podem simplesmente sair no supermercado e escolher as compras que irão fazer e o tipo de comida que vão fazer, que nós já temos. Por isso que isso diferencia a gente. Agora, claro, gente, isso não é um desespero para quem ainda se alimenta de carne. Não é um desespero, isso é uma preparação. Tudo na vida da gente é preparação. Olha, muitas vezes nós passamos várias existências para trabalhar um único aspecto nosso. Há quantas existências a gente vem trabalhando já o nosso orgulho e o nosso egoísmo e ainda temos orgulho e egoísmo? tudo é um processo, é um aprendizado. O importante hoje é que a gente consiga analisar essas informações de uma outra forma. Hoje existe a história dos abates humanizados, né? Que eles têm mais um controle, que eles têm todo um sistema de diminuição da dor desses animais. Bom, eu entendo que vai existir, independente do cuidado, a morte. Porque se chegassem para mim e disserem, olha, você vai morrer, mas a gente vai ter todo o cuidado do mundo para que você sinta o mínimo dor possível. Eu não iria gostar, né? Nem um pouco, acho que nenhum de nós. Mas é esse o processo. É esse, hoje, o nosso, a nossa população questiona muito, porque a gente já chegou no nível de começar a compreender. E a doutrina fala isso para a gente. Ela não nos obriga, ela não nos proíbe, mas ela nos dá subterfúgios para que a gente estude, ela nos dá base para que a gente comece a estudar e a se preparar. Ah, André, mas eu não consigo deixar de comer carne. Tudo bem. Tente diminuir. Ah, mas eu gostaria. Tente diminuir. Se eu como normalmente no meu almoço 2 bifes, eu vou comer 1, já que eu não consigo retirar totalmente. As escolas públicas do nosso país hoje têm a história da segunda-feira sem carne. Perfeito. É um dia que as crianças vão ter a alimentação, mas não vão ter a carne. A gente tem a proteína em outros locais. Eu sou portadora de anemia hemolítica. Então, meu filho, ele é estudante de medicina, e ele pega no meu pé pesado. Mãe, você não pode deixar de comer carne, porque você precisa da vitamina B12 e tal, perereita, tal, tal, tal. E eu disse, Micael, não é possível que Deus, na sua grandiosidade e misericórdia, ele faria um organismo que dependesse exclusivamente de outro ser. Não é possível. E eu digo isso para ele. E a gente voltava até que eu cheguei no último capítulo deste livro, que fala sobre a vitamina B12. Inclusive, as outras fontes. Eu preciso me alimentar mais de determinadas fontes. Mas que eu vou ter. Aí eu, obviamente, né, fotografei e mandei por WhatsApp para ele. Ainda bem que ele permite. Ele tem uma mentalidade muito aberta, então quando a gente traz outras opções, ele estuda. Aí depois de ler, ele olha para mim, ele me liga e faz, mãe, faça o seguinte, então pelo menos procure um nutricionista. Para que você possa fazer a sua alimentação sem se prejudicar na saúde. Tudo bem. Então é tudo um processo. A doutrina nos ensina que o mais forte protege o mais fraco. A doutrina nos ensina que estamos em constante evolução. Nos ensina que nós já passamos por esse estágio. Ao adentrar a espécie humana, nós já passamos pelos outros reinos e pelas outras espécies. E tudo é um elo de ligação. Aí vem a Gênese dizendo isso pra gente. Nesse capítulo que eu falei para vocês, entre o 28º e o 29º item, a Gênese fala sobre isso, sobre uma espécie ligando a outra. Um reino ligando ao outro. Então nós estamos diretamente ligados. A doutrina nos diz que nós somos responsáveis por todas as dores que nós causamos. Pela lei de ação e reação, tudo que nós tiramos do lugar, uma hora nós vamos ter que colocar no lugar de volta. A doutrina nos chama a atenção, por isso que ela é maravilhosa. Porque ela nos dá a possibilidade de escolha dentro do nosso conhecimento. De certo e de errado. Porque Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o teu conhecimento. Ele não disse, olha, amo, vocês vão ter que amar a Deus exatamente como eu amo. Até porque, até hoje, nós não temos a percepção de Deus que Jesus trouxe. Até hoje, nós ainda estamos bem longe. de sentirmos Deus como Jesus nos apresentou. Ah, é muito comum, vocês, se vocês não fizeram isso já em algum momento da vida, já ouviram alguém dizer, não faça isso porque Deus castiga. Olha, não faça... A gente diz muito isso para as crianças, né? Gente, Deus não castiga. A gente já sabe disso. Mas de vez em quando a gente ainda escorrega e... A gente pode falar isso para os que não conhecem. É muito comum a gente ouvir, ainda no movimento espírita, aquela história, ah, nós estamos aqui para pagar débitos passados. Gente, nós estamos aqui para reorganizar aquilo que nós tiramos do lugar. Isso não é pagamento de dívida, não. Isso chama-se disciplina espiritual. Se eu tirei esse microfone do lugar, eu vou ter que botar no lugar no final da palestra. Faz parte. Né? Então, o fato de estarmos aqui, ah, todas as provas, ah, eu tenho uma doença porque eu fiz isso, eu matei ciclano, fulano. Não. Muitas provas nossas são provas, só provas, não estão ligadas a termos marginais, crimes. Não. Estão ligados ao aprendizado. Hoje, eu não faço coisas que eu fazia 10 anos atrás. Mas se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Porque de 10 anos atrás para hoje, a minha construção íntima foi modificada. Então é tudo um processo. O que hoje nós trazemos aqui para vocês é que os animais não humanos são, de fato, nossos irmãos menores, mais novos. E eles precisam da nossa proteção e conscientização em relação aos cuidados com eles. Precisamos abrir as nossas mentes e mudar a nossa sociedade exatamente como nós fizemos com o direito das mulheres, com o direito dos negros, que foram históricos, que não tinham alma. E hoje a gente tem. Ora, eu tenho alma. E todos temos. Os animais, eles também têm almas. E por serem um espírito em evolução, eles merecem todo o nosso cuidado e amparo. Para terminar, iniciarmos a nossa finalização. Concluindo, parece-me válidos seguintes conceitos que até agora foram considerados com base na doutrina espírita. Porque nesse primeiro capítulo, Dr. Irvênia traz toda a formação física e mental dos animais não humanos. Os animais são espíritos. Acredito que ninguém que está aqui duvide disso. Né? Que os animais, eles têm almas. Os animais reencarnam e evoluem. Sim. Isso é o que nos traz o Livro dos Espíritos. Isso é o que nos traz a Gênese. Se a gente, depois que a gente sair do capítulo... Deixa eu abrir aqui a Gênese, para não dar uma informação errada. Se nós, após sairmos da Gênese orgânica, nós vamos ter a Gênese espiritual. É o capítulo seguinte. Os animais evoluem. Os animais são seres inteligentes. Sim, Kardec já dizia isso lá atrás. A primeira questão do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da segunda parte, nos comentários de Kardec, ele fala exatamente isso. Dizendo que os animais, eles têm consciência e eles têm percepção da sua individualidade. Só de doutrina espírita, a gente tem mais de 150 anos. Certo? Se não me falha a memória. É isso? Então, se a gente já tem mais de 150, 160 anos de estudo, tá? Então a gente já sabe que eles são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito, claro. Se formos para o Livro dos Espíritos, inteligência está lá como atributo do espírito. Se o animal não humano é um espírito em evolução, obviamente que ele é dotado de inteligência, por ser um atributo. Instinto é uma espécie de inteligência. Sim, nós também temos instinto. Nossos bebês, quando nascem, é interessante, porque o neném, quando a gente bota ele aqui, que ele está com fome, ele começa a procurar o peito. Né? É instintivo. Ele já abre a boca para mamar. É instinto. Nós também somos dotados. E isso é uma inteligência primitiva, uma inteligência lá... Mas que é tão importante quanto a nossa inteligência. E também o Livro dos Espíritos fala sobre isso. No capítulo sobre inteligência, instinto, ele fala sobre a importância do instinto também para nós. Dos animais. É lindo. É, a nossa irmã aqui na frente falou sobre o Evangelho dos Animais. Ele é lindo, vale a pena. Gente, nos animais já existe o despertar da consciência. O despertar da consciência, ele vai gerar responsabilidade. É Deus não vai chegar simplesmente para um animal não humano, estalar os dedos e pronto, agora você é um animal humano. Não. Para adentrar a espécie de animal humano, o animal não humano passa por várias reencarnações, onde ele vai, sua consciência vai aumentando, até que ele esteja pronto e apto a adentrar o mundo, a espécie humana. Os animais pensam em ideias fragmentárias. Ideias. Não são pensamentos, são ideias. Ideias de construção, ideias perceptivas. Olha que importante isso para a gente. Os animais, nos animais, o cérebro também é o órgão de manifestação da mente, exatamente como o nosso. Então, gente, eu encerro o estudo da noite hoje pedindo a vocês que abram as mentes, que ao olhar um animal não humano nas ruas, olhem e lembrem-se que eles sentem dor exatamente como nós sentimos. Que eles entram em luto, estresses e depressões exatamente como nós. A retirada de um filhote da mãe mantém ela em desespero. Durante dias, ela procura e chora o seu filho. Eles se protegem, eles se defendem porque são familiares. Eles são capazes de adotar, inclusive de outra espécie, e de cuidar como se filho fosse. Gostaria que vocês se propusessem a pensar de uma forma diferenciada e cuidarem cada vez mais dos nossos irmãos menores. Exercitando o amar ao próximo exatamente como Jesus nos orientou. E assim eu encerro o estudo da noite, trazendo um abraço da casa da qual frequento e sou trabalhadora, o Centro Espírita Caminho da Luz, e convido a todos vocês, a, se quiserem, se desejarem, estarem na AME, na Associação Médico Espírita, ao quarto sábado de cada mês. Nós nos encontramos e a partir das 8h30, na sede da AME, nós iniciamos o estudo, que vai até o meio-dia. E nós estudamos sobre a evolução, a questão espiritual dos animais, a evolução dos animais. Então estão todos convidados desde já. Uma boa noite a todos.
Só temos que agradecer a nossa irmã Andrea Nelby, né, por nos trazer esses esclarecimentos, já que a nossa doutrina... Ela se fundamenta em três aspectos, o científico, o filosófico e o religioso, e tem a sua característica de esclarecimento da humanidade, nos posicionando, elevando as nossas consciências a novos patamares, a compreender até então coisas incompreendidas e a nos auxiliar aos novos níveis de evolução que a todos nós nos compete, cada um no seu nível, cada um no seu momento, fazendo com que a gente use o nosso livre-arbítrio de forma equilibrada e sob a égide do Mestre Jesus. Nesse momento, nós vamos iniciar, terminar nossa reunião. Nesse momento, vamos encerrar com a prece. Vamos pedir a todos que assim o quiserem, fechem seus olhos nesse momento. Vamos continuar com essa sintonia maravilhosa e agradecer. Agradecer sempre pela oportunidade que nos foi concedida na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, Mais uma vez, queremos agradecer por esse momento que aqui estivemos mais juntinhos de Ti, a sentir o tocar dos nossos corações sob a luz da doutrina espírita que nos presenteaste como terceira revelação para toda a humanidade, nos facultando o despertar das nossas consciências para o nosso verdadeiro papel no tocante à evolução e a nos lembrar de amar a Deus, mas acima de tudo amar ao próximo, pois precisamos nesses reencontros nos reconciliarmos para galgarmos os patamares evolutivos alicerçados na prática do bem. Que a Tua infinita bondade e misericórdia nos acompanhe para os nossos lares e, chegando lá, possamos levar o que aqui recebemos de Ti. Muita paz para todos.